Senhoras e senhores deputados, eu julgo que temos quórum. Neste momento não tenho dúvida nenhuma que temos quórum, portanto, vamos, até porque temos aqui um limite que é a hora marcada para a audição do Dr. Carlos Tavares, que seria conveniente não atrasarmos muito. Vamos tentar ver os restantes pontos da agenda com a maior eficácia possível. Primeiro ponto é a aprovação da ata da reunião do passado dia 9 de julho. Não vejo nenhuma reserva, o que significará, em princípio, que poderemos considerar como aprovada. O segundo ponto era, no fundo, a definição de como é que vamos fazer os trabalhos de especialidade. Deixar para adiante? Muito bem, assim faremos. Então passamos ao terceiro ponto. Mas é entre as duas e as três. Muito bem. O terceiro ponto é, aliás, há um, não acrescentei, mas, entretanto, falando com o deputado João Galamba, até porque hoje fizemos, não acrescentei, porque ainda não tínhamos começado as audições. Começamos hoje. Talvez seja bom nós fazermos aqui o ponto de situação quanto aos três grupos de trabalho, de modo a nós fixarmos um calendário compatível com o objetivo, que é acabarmos aqui o trabalho de comissão no próximo dia 21. Não é? Portanto, teremos de organizar em função, o limite para plenário é 22, mas tentar organizar em função de termos os nossos trabalhos concluídos 21 ao fim da tarde, até termos sempre a reserva para alguma eventualidade, termos o dia 22 de manhã. Mas gostaria de não, para já, não marcar nada para dia 22 de manhã, deixá-lo como reserva só para factos inesperados, se alguma coisa acontecer. E, portanto, eu falei com os coordenadores dos vários grupos. O primeiro é o grupo de trabalho do Regime Geral das Instituições de Crédito e Conselho de Supervisores Financeiros. Relativamente a este grupo, o Sr. Deputado João Paulo Correia, entretanto, invocou uma impossibilidade que não lhe permitiria estar aqui hoje, mas enviou-me um documento que eu estou procurando e que me pediu que desse nota aos colegas. No fundo, foram realizadas audições à Associação Portuguesa de Bancos, ao Banco de Portugal e à Associação das Sociedades de Seguros e de Fundos de Pensões. Está marcada para hoje, às 17 horas, a audição da CMVM, portanto, após a audição aqui sobre as questões, enfim, em plenário de comissão. Já chegou um parecer da Associação Portuguesa de Bancos. Há um compromisso, quer do Banco de Portugal, quer da Associação de Seguradoras, de enviarem pareceres até ao final do dia de hoje, dia 15, hoje não, de amanhã, dia 15. E o que está proposto que seja ratificado aqui pelo plenário da Comissão é que as propostas de alteração sejam entregues até às 19 horas de quinta-feira 16, de modo a que o debate e votação indiciária na Comissão sejam feitos na sexta-feira às 11 horas. É este o ponto de situação e a proposta feita pelo deputado João Paulo Correia, enquanto coordenador. Podemos considerar aprovado esta... Bem, enfim, o que é ponto de situação não é para aprovar, mas o calendário, sobretudo, está aprovado. Portanto, propostas, de qualquer modo, é útil circular para todos os deputados, como é habitual, propostas até quinta-feira às 19 horas, uma audição que ainda vai ser realizada hoje, e debate e votação indiciária das propostas na sexta-feira, pelas 11 horas. Depois nós faremos a ratificação na reunião do dia 21. Muito bem. Grupo seguinte é o Grupo de Trabalho sobre Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria. Eu aí dou a palavra à Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente fazer o ponto de situação tal qual é solicitado. Nós fizemos um conjunto de audições, designadamente ao Banco de Portugal, à CMVM, à Autoridade de Seguros e de Fundos de Pensões, à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e às quatro maiores auditoras que atuam neste momento em Portugal. Posto isto, ficaria, digamos assim, em aberto a possibilidade de prosseguirmos com as audições ou não, mas em função daquilo que foi o conteúdo da última das últimas adições e também, no fundo, de um entendimento que acabou por se fazer, de certa forma, no grupo de trabalho na sexta-feira, face ao conteúdo das questões que foram levantadas nessas mesmas adições, ficou em aberto propormos aqui, portanto, em sede de comissão, a dispensa de audição do Governo relativamente a este regime jurídico. E, portanto, assim sendo, aquilo que eu propunha era que fizéssemos, no fundo, essa discussão ou essa votação. Assim sendo, indicaríamos o dia 17, sexta-feira, até às 19 horas, como data limite para envio de propostas. E, posteriormente, faríamos a votação no dia 21. Eu aqui... tentando conciliar com aquilo que seja a agenda que o Sr. Presidente pretenda marcar para a reunião do plenário da Comissão, sugeria que, em função da hora que se marcasse o plenário da Comissão para dia 21, pudéssemos marcar uma hora e meia antes a reunião do Grupo de Trabalho para discussão e votação das propostas de alteração e assim conseguíamos, digamos assim, uma gestão mais eficaz, parece-me, das disponibilidades de agenda e de trabalho de todos os grupos parlamentares. E, portanto, é este o ponto de situação a fazer neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, fundamentalmente, muito obrigado, enfim, pelo relato em síntese daquilo que foram os trabalhos da Comissão. Bom, a questão aqui mais relevante que implica ou no fundo, ou confirmação de um acordo ou uma deliberação é a dispensa da audição do Governo. No fundo, é essa a questão. Está dispensado ou alguma bancada se pretende pronunciar?
No jurídico se revisar a diretoria.
Sim. Sr. Deputado João Galamba.
Sim, eu penso como têm decorrido os trabalhos e o relativo consenso, diria eu, pelo menos tem existido nas diferentes audições, mas da parte do Partido Socialista não teremos qualquer problema em dispensar a audição do Governo.
Muito bem, eu tenho aqui uma indicação, entretanto, entrou e teve de sair, mas a deputada Mariana Mortágua dá-me indicação que o Bloco de Esquerda também concorda com a dispensa da audição do Governo. Deu-me essa nota. Sr. Deputado Paulo Sá? Não concorda?
Nada
a opor, peço desculpa. Então, está dispensada a audição do Governo e podemos considerar acordado o calendário que tínhamos proposto pela Sra. Coordenadora. Portanto, sexta-feira, 19 horas, a entrega das propostas. Bom, dia 21, sei lá, 14 horas, para tentarmos, já agora, para permitir que a deslocação de quem vem de fora seja de manhã, não é? 21 às 14 horas o grupo de trabalho e depois, em função do conjunto de grupos, nós marcaremos o plenário da Comissão aí para as 16 ou 17 horas, durante essa tarde. Sra. Deputada?
Bom, Sr. Presidente, se me permite, eu tenho... ideia, já agora pedia que se confirmasse, eu creio que o Sr. Deputado Virgílio Macedo teria solicitado, se possível, se pudesse ser só às 15, porque acho que ele tinha um impedimento e ele é um dos membros do grupo de trabalho.
Tudo bem, 15 horas. Não tenho, está aprovado, okay, 15 horas. Okay. Não tenho nenhuma reserva que a comissão seja às 17 ou às 18, o plenário, não tenho... Okay. Pronto, 15 horas, o prazo aqui mais complicado não é esse, é o da entrega das propostas,
certo,
como
certo.
Sabemos, não é? Esse é que... Então, muito obrigado, Sra. Deputada. Está ratificado também aqui este ponto, adotando as propostas vindas do Grupo de Trabalho. Ponto seguinte, uma petição de que é relator o Sr. Deputado Virgílio Macedo, talvez tenhamos de deixar para a última sessão. Depois há aqui uma outra petição de que é relator o Deputado Ivo Oliveira, também não tenho nota que se estará a caminho ou não. E há aqui uma petição de que é relatora a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão, uma petição sobre a redução para a taxa mínima do IVA aplicável sobre alimentos destinados a animais de companhia. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos as senhoras e senhores deputados, senhores assessores aqui presentes. O relatório que aqui está, que será presente, será um relatório intercalar, na medida em que foram pedidas informações aos diferentes membros do Governo, quer à Ministra da Agricultura, quer ao Ministra das Finanças, porque têm, podem, são suscetíveis de ter impacto na decisão final que couber a esta petição. Deste modo, foi realizado o relatório, atribuindo-se-lhe esta natureza face aos contributos esperados. A presente petição é uma petição coletiva, foi da iniciativa de uma sociedade comercial, MaxiPet Limitada, em que o 12º peticionário, Luís Guilherme, é um dos sócios desta sociedade. A mesma petição foi subscrita por 6.845 peticionários. Ela cumpre os requisitos formais da lei de petição, apesar de se me terem levantado originariamente algumas dúvidas, atendendo a que se tratava de uma empresa comercial e cujo titular tinha, de facto, desenvolvido todos os processos e todas as diligências no sentido dela ser levada a cabo. Acabamos por concordar que não deixa de ser uma organização e, portanto, prevista também na lei das petições. O que eles pretendem é a redução do IVA para uma taxa mais justa que permita aos donos que os donos dos animais possam beneficiar no seu cuidado diário de um alívio na taxa que pagam no alimento para os referidos animais. Entendem que há uma disparidade nos diferentes países da Europa relativamente à taxa de IVA para alimento de animais e que, sendo Espanha um dos principais países que a exporta para Portugal, tem uma taxa de 10% e, portanto, entendem que isto é uma concorrência, um fator concorrencial que se coloca ao mercado português e que entendem dever ser reduzida para 6%. Quanto ao enquadramento específico desta petição, do ponto de vista fiscal, reduzir a taxa do IVA para 6% implicaria um impacto fiscal de redução nas receitas de 10 milhões de euros aproximadamente, que seria compensado do ponto de vista do aumento do recurso a este tipo de alimento para animais e daria para compensar a redução do IVA. Não entendem, de facto, como já referi, que não faz qualquer sentido a diferença de tratamento em termos fiscais de animais nos diferentes países e mais em Portugal, a diferença entre animais de criação e animais de companhia, porque o IVA para animais de criação é de 6% e de animais de companhia é de 23%. Falam especificamente que os cães, sobretudo utilizados pelo Exército, têm a taxa mínima, quando os animais de companhia, designadamente os cães, têm uma taxa de 6% na sua alimentação. Referem uma questão importante, que é a dimensão emocional e efetiva e mesmo a salvaguarda dos animais de estimação no seu contributo emocional para os seus donos. Entendem ainda que também as associações que recolhem animais abandonados mereciam ter um alívio nas suas dificuldades em os alimentar. Referem ainda, e acho que é importante sublinhar isto, que a afetividade perdeu os seus laços e está a assistir-se a uma humanização muito grande pelos animais de estimação. Quanto à análise específica a isto, dentro das diligências efetuadas foi remetido um pedido de informação ao Ministério das Finanças em 24/6/2015, foi também metido ao Ministério da Agricultura e Mar em 24/6 pela COFAP. A relatora não se pronunciará sobre o mérito desta petição. Em conclusão, esta petição online tem como objetivo a redução do IVA no pet food para a taxa mínima. Consideram que um animal de companhia não é um luxo. Está transcrito: cuidar de um cão ou de um gato é ajudar alguém que nos ajuda. A utilização de cães em salvamento, buscas, detecção de droga ou bombas beneficia todos nós. E ainda é pedida a uniformidade fiscal europeia sobre esta matéria. Em termos de parecer, esta, portanto, a presente petição está em conformidade com o disposto na linha D do artigo 19º da Lei de Petição. Recomenda-se que seja enviado conhecimento da mesma às senhoras ministras da Finança e Agricultura e Mar, seja remetido cópia deste relatório à entidade peticionária, e porque a mesma petição está subscrita por 6.845 peticionários, embora a sua natureza seja intercalar, deverá mesmo a seguir os trâmites habituais que, ao caso, couberem, designadamente a subida em plenário, quando se converter em relatório definitivo. Nada mais, Sr. Presidente, quanto à presente petição.
Muito obrigado. Sra. Deputada, agradeço o relatório e a apresentação feita. Se eu bem percebi, a natureza de
intercalar
tem a ver com a circunstância de não haver resposta do Governo, não é?
Ela foi, portanto, esta petição deu entrada há muito pouco
eu
tempo.
Eu sei disso.
E, portanto, ela, 8 dias depois, estava o relatório a ser realizado e a ser pedido para ser...
Eu acho que, enfim, há aqui uma questão que é o seguinte, as petições ou têm o processo concluído ou transitam para a legislatura seguinte. Portanto, elas não... No fundo, elas, ao contrário das iniciativas legislativas, as petições não caducam, não é? Portanto, nós aqui o que temos aqui a decidir é ou se mantemos a questão e ela transita, não é, sendo intercalar, ou se concluímos que esta é a análise possível neste momento e numa próxima legislatura os interessados poderão voltar a formular a questão. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, é exatamente nesse sentido. Eu não tinha percebido bem a natureza intercalar, porque, atendendo até às conclusões que são retiradas, aquilo mantém-se aqui na COFAP. Ou seja, não sai da COFAP, portanto, é mais, digamos, um relatório intercalar interno para dar conhecimento das diligências que até ao momento foram feitas do que o relatório da petição, porque não está em condições para ir para a Sra. Presidente para ser agendado em plenário. Nem seria agendado em plenário este ano, porque já não há mais plenários de petições. Eu não encontro um enquadramento regimental, digamos assim, para uma audição intercalar. Eu compreendo a dificuldade da Sra. Deputada Conceição Bessa Ruano. Fez pedidos de esclarecimento ao Governo, o Governo tem 30 dias para responder, 30 dias não encaixam neste prazo e, portanto, desde duas uma, a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruano decidia avançar sem respostas do Governo preparando o relatório final, ou então falava com o Governo, ou tentava junto do Governo, que o Governo, digamos, por sua iniciativa, reduzisse os prazos de 30 dias para 2 ou 3 dias e respondessem, e fazia-se o relatório final. Se não for nenhuma destas soluções, eu penso que a solução regimental é transitar para a próxima legislatura, porque mesmo que a gente aprove este relatório, tome conhecimento dele, isto não tem efeitos práticos nenhuns, o processo continua na COFAP e continua na COFAP até à próxima legislatura. Portanto, eu não percebo muito bem e acho que isto ia ser clarificado porque, na minha experiência parlamentar, curta, nunca tive em contato com situações destas e penso, não sei se haverá precedentes entre as legislaturas, mas o que me parece é que isto não leva a lado nenhum do ponto de vista de desbloqueamento da situação.
Senhora Deputada Relatora.
Senhor Presidente, muito obrigada. Eu queria dar conta do seguinte. Esta sessão legislativa, de acordo com aquilo que foi aprovado, o projeto de resolução que foi aprovado, o projeto de resolução número 31/12, autorizou o reinício dos trabalhos parlamentares em comissão a partir de 1 de setembro. E, independentemente disso, esta sessão legislativa só termina a 15 de setembro. Não sei, não tenho a certeza disso, mas o que eu quis foi, tendo cabido esta petição ao grupo parlamentar do PSD, não quis deixar de fazer um relatório ainda que intercalar, portanto, mas apreciarão como entender.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que nestas condições vamos ter o seguinte, a questão está prestada informação sobre os trabalhos desenvolvidos ou acontecem desenvolvimentos que permitem à Sra. Deputada avançar para um relatório final e a Sra. Deputada relatora, não há aqui nenhuma questão de prazo, a petição foi desenvolvida. Como é que, não tem a ver com aquelas situações que eu algumas vezes desta legislatura nós fizemos aqueles pontos de citação sobre petições que estavam um pouco demoradas. Não é o caso. O Governo está dentro do prazo de resposta, a senhora deputada recebeu a petição há muito pouco tempo, não é nada disso. Não é nada disso que está em causa, não é? E, portanto, está prestada informação, se entretanto acontecerem desenvolvimentos, a senhora deputada completará o relatório. Se não acontecerem, transitará para a próxima legislatura. Não há aqui Se for apenas esta, não haverá nisso nenhuma tragédia. Estou certo disso. Ponto seguinte. Com certeza, Sr. Deputado.
É uma interpelação à mesa. Temos o ponto 8, 9, 10, que vamos discutir sequencialmente, e a seguir vem aquele grupo de projetos de resolução.
Sim, sim.
Isto foi sucessivamente adiado.
E foi pedido também o adiamento hoje, hoje o que foi distribuído às bancadas, não? Pedido de adiamento pelo PS, não é?
Para quando, Sr. Presidente?
Para a próxima sessão, será em princípio dia 21, não é?
Pronto, então nesse sentido, bem, então que se calhar quando chegarmos a este ponto eu intervenho.
Com certeza. Bem, ponto 8.
Sr. Presidente, peço só uma interpelação. Mesmo com o relatório intercalar não é votado?
O relatório intercalar não é votado. Okay. Não. É entendido como uma, no fundo, uma prestação de informação sobre os trabalhos entretanto desenvolvidos, não é? E houve pedir, e permitiu, aliás, este debate e algum esclarecimento. O ponto seguinte tem a ver com uma participação de uma delegação da Comissão num seminário promovido pelo Parlamento Italiano e pela OCDE, julgo que foi a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruão e o Deputado Ivo Olivo. E o deputado, bom, mas da nossa comissão, a senhora deputada, quer dizer-nos alguma coisa sobre este...
Muito obrigada, senhor Presidente. Esta reunião foi realizada no âmbito do intercâmbio da OCDE com os diferentes parlamentos dos Estados-membros, designadamente, neste caso, presente o italiano, em que estiveram representados parlamentos da Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, República Checa, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Noruega, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Espanha, Reino Unido e o Parlamento Europeu também. Portanto, esta reunião decorreu sobre o signo das reformas para o crescimento. Ela teve 7 pontos que eu passarei a indicar: o indicador de vida melhor, reformas para o crescimento, depois a reforma do sistema fiscal, BEPS Project, que é importante e que fará a revolução na Europa, a reforma do mercado de trabalho, a eficiência do setor público e a qualidade dos serviços, políticas de educação para acelerar o crescimento e ainda a luta contra a corrupção. Há aqui alguns fatores que eu considero importantes que não sei se os senhores estarão na disposição de ouvir e que se calhar faria sentido ou então distribuir o documento.
Minha experiência é essa. Faço, nas iniciativas em que tenho participado, faço uma referência breve e todos os documentos que são entregues são digitalizados e distribuídos aos senhores deputados.
Este documento é o resumo do que se lá passou e, portanto, eu não trouxe os documentos em si mesmo, quer dizer, porque só temos os temas para a reunião, mas posso fazer distribuir aquele resumo que fiz.
Muito obrigado, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente.
O ponto seguinte é também muito simples. O Governo deu entrada na Assembleia no prazo legal, isto é, do último dia de junho, a Conta Geral de Estado de 2014, ela foi distribuída à Comissão. A Comissão pediu desde já os parceiros tradicionais, Conselho Económico-Social, a Associação Nacional de Municípios, as entidades a quem pedimos nos anos anteriores. Haveria no lugar à designação de relator, mas entendo que não faz muito sentido. Acho que o processo de avaliação da Conta Geral de Estado caberá à próxima legislatura. Portanto, nós fizemos o que nos cabia fazer, a designação de relator acho que não tem sentido. Estamos de acordo? Muito bem. O ponto seguinte também é semelhante, também, o Governo apresentou dentro do prazo legal o relatório sobre o combate, é um pouco diferente, enfim, sobre combate à fraude e evasão fiscal, no final de junho, no último dia de junho, deu entrada na Comissão no início de julho. Aqui há uma deliberação, nós podíamos agendar, mas há uma deliberação da Conferência de Líderes de que os debates com o Governo nesta fase são estritamente os debates destinados a concluir processos legislativos e, portanto, não haverá lugar a audiências com o Governo de outro tipo, não é? E, portanto, também nesta matéria estão aqui alguns senhores, também julgo que poderá passar para a próxima legislatura, estamos de acordo? Muito bem. Aqui decorre da Conferência de Líderes esta posição. Pontos 11 a 17, que o Sr. Deputado Duarte Pacheco, sobre este ponto, tem a palavra.
Sr. Presidente, vou tentar. Isto cada vez está pior. Só para dizer que até é natural que aconteça no início da próxima legislatura, porque há sempre ali um período relativamente morto no início de uma legislatura que decorre de o Governo ainda não ter nem o orçamento, nem outras iniciativas logo para entregar-nos na primeira semana. E são muito poucas as coisas que transitam de uma legislatura para a outra, tirando petições ou uma coisa das regiões autónomas, e, portanto, é uma das coisas que ficará bem analisar no início da próxima.
Estou confiante que a próxima composição desta Comissão não deixará de acompanhar esta matéria, pelo menos com a mesma atenção do que aquela que nós tivemos. Pontos 11 a 17, de facto, foram adiados várias vezes. Ontem houve um pedido de adiamento do Partido Socialista, mas o Sr. Deputado Paulo Sá tem a palavra.
Sr. Presidente, sobre isto, como disse, isto foi adiado sucessivamente, motivos, circunstâncias que todos conhecemos. A questão que se coloca é muito prática neste momento. No dia 22 temos o último plenário. Para que estes projetos possam ser votados, não só os do PCP, estou-me a referir a todos que aqui estão, possam ser votados no dia 22, dificilmente isso aconteceria se eles fossem discutidos e enviados no dia 21. Isso acontecerá apenas com algumas propostas de lei que serão discutidas para a semana, mas todo este material destas e de outras comissões, projetos de resolução, precisavam, de acordo com as indicações que eu tenho, de chegar até ao final desta semana para poderem ser incluídos nos guiões de votação do dia 22. Eu penso que é legítimo que todos os grupos parlamentares que apresentaram projetos de resolução tenham o direito de os ver discutidos a tempo de serem incluídos no guião de votações do dia 22. E têm direito a que eles sejam votados. E não me refiro exclusivamente aos do PCP, mas a todos, a não ser que o próprio partido proponente decida retirar ou deixar aquele caduque com o final da legislatura. E, portanto, temos aqui um problema prático. Obviamente que o PS tem o direito regimental a pedir o adiamento, mas eu sugeria que não fosse para dia 21. Se for dia 21, eles não serão votados no dia 22. Portanto, eu propunha que se pudesse fazer esta semana uma reunião específica para discutir estes projetos de resolução. Tendo em conta que havia algumas reservas para que não se realizasse reuniões na sexta-feira, propunha que pudesse ser na quinta-feira, ao final da manhã, ao meio-dia. Quinta-feira ao meio-dia, uma reunião, poderemos assumir até e aceitar até que seja uma discussão mais curta. Em vez de discutirmos um a um, longamente, com várias rondas, podemos tentar fazer todo um esforço para que seja uma reunião mais sintética, mais curta e que se encaixe numa hora, do meio-dia às 13 horas da próxima quinta-feira, e isso permitiria que todos estes projetos de resolução pudessem dar entrada a tempo de serem incluídos no guião. Penso que o PS, quando propõe o adiamento deste ponto, é porque não tem condições para discutir hoje, mas não penso que não fará questão que seja no dia 21, até porque há aqui um projeto de resolução do PS que se for discutindo no 21 nem sequer vai a plenário.
Senhor.
E, portanto, se houvesse concordância de todos os grupos parlamentares, faríamos no dia, na quinta-feira ao meio-dia, com a duração de uma hora, a discussão conjunta destes projetos.
Senhor Deputado, já compreendemos e tem toda a razão no que diz, e já compreendemos que a questão aqui não é política, é uma questão meramente operacional. Eu sou muito solidário aqui, sendo eleito por um círculo próximo, sou muito solidário com os colegas eleitos por círculos mais distantes. Nós amanhã temos uma ordem de trabalhos que, se não estou em erro, terá basicamente a audição do seu Secretário de Estado. Com algum esforço de todos, não seria possível, em vez de quinta de manhã, ter a discussão destes pontos amanhã, após a audição do Secretário de Estado do Orçamento? Implicaria algum esforço e um compromisso, eu diria, nós temos a audição do Secretário de Estado às 16 horas. Bom, Sidney, antes o problema é que há uma audição da Associação Nacional de Municípios em grupo de trabalho, é assim, às 14h30, que foi isso. Eu só estou a tentar evitar, eu da minha parte estaria disponível, mas estou a tentar evitar uma reunião na quinta de manhã. Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Sr. Presidente, eu quero dizer-lhe o seguinte, isto realmente faz todo sentido a observação que fez o Dr. Paulo Sá, porque tem sido sucessivamente adiado. Nós nunca colocamos nenhuma questão em relação a isso, muitas vezes era por faltas de alguns elementos, por razões todas atendíveis do Bloco de Esquerda, ou do PCP, ou do PS. Penso que foi o Bloco de Esquerda. Por alguns motivos foi adiado. Agora, eu quinta-feira, a mim pessoalmente não é possível estar.
Amanhã é possível.
Amanhã à tarde, em hora, porque de manhã está cá os temas da economia na economia durante a manhã, e portanto de manhã não é possível, mas de tarde sim, acho que era possível à tarde, numa hora, ou antes da audição, não, tem que ser possível criar aqui meia hora, porque repara, o grande problema também foi, deixe-me dizer-lhe, mas as coisas são mesmo assim, é que estes temas foram sempre colocados na parte final das agendas, e portanto tornou-se sempre impossível discutir.
E muitas vezes o partido proponente da maior parte das iniciativas não esteve.
É verdade.
Essa é a questão.
Se fosse possível amanhã, para mim era ótimo, se não para a semana.
Vamos tentar conjugar. Sr. Deputado João Galão.
O PS está em condições de fazer neste momento, se quiserem, o ponto 15, podemos fazer o debate agora. Quanto aos restantes, o deputado João Paulo Correia está num comboio agora, está a vir do Porto e portanto não pode fazer a discussão neste momento, mas uma data que talvez fosse possível é na sexta-feira. Nós às 11 da manhã temos um grupo de trabalho e às 10 da manhã podemos fazer.
Não é possível. O problema
são os deputados de fora de Lisboa. Vamos tentar concentrar amanhã. É a única. Eu compreendo aqui, não tenho esse problema, mas compreendo aqui o problema de a dificuldade de quórums em torno de um tema deste tipo, não é? Então, bom, podemos ter amanhã, bem, talvez que imediatamente após o grupo de trabalho, não é? Okay. 15h30? E tá mesmo bem. Que atrase, mesmo com o compromisso, que possa atrasar um pouco a audição do seu secretário de Estado, mas não atrasará mais que uns minutos, não é? 15h30 e nós reformatamos a agenda.
Com uma previsão de
16h30, 15h30, 16h30. Sra. Deputada Vera Rodrigues, que ainda não se pronunciou, o PCD.
Mas podemos fazer o teu ponto agora.
Mas não podemos fazer o ponto 15 agora.
Sr. Presidente, se me permite, para agendarmos em definitivo esta discussão, creio que seria bom que tivéssemos a certeza absoluta que o próprio Bloco de Esquerda pode estar presente.
Vamos ter a possibilidade de confirmar isso daqui a uns minutos.
E encontrarmos não ser ela própria definitiva, ainda que tenha um entendimento daqueles que estão presentes na sala, não é?
Sr. Deputado Paulo Sá.
É uma nota relativamente a isto que a Sra. Deputada Vera Rodrigues propõe. Independentemente do Bloco estar presente ou não, nós fazíamos questão que os projetos de resolução do PCP fossem discutidos. Se o Bloco não estiver e optar por não discutir, é uma opção do grupo, mas isso não deve condicionar a discussão dos projetos que estão aqui do PCP, nem o projeto do PS. Digamos que será uma decisão que o Bloco de Esquerda tomará e apenas o prejudicará a ele. Portanto, qualquer reunião que a gente marque para amanhã e por nós às 15h30 também estaria bem.
Muito bem. 15h30 com o compromisso que adiaremos no máximo meia hora à audição, se for necessário, pode não ser, meia hora à audição do seu Secretário de Estado do Orçamento. Amanhã às 15h30 vamos reagendar com todos estes pontos. Muito bem. Há aqui uma questão, já agora que estamos em fase de programação dos últimos dias de trabalho da Comissão, Grupo de Trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental. Poderemos fixar entrega de propostas segunda-feira às 13 horas e o Grupo de Trabalho na terça-feira 21? Sim. Seria possível? Nós estamos aqui com uma sequência de Sr. Deputado Duarte Pacheco,
mais aqui
com algum esforço.
Mais um esforço. Sr. Presidente, nós tínhamos falado nisso. Mas como o processo é um processo longo de votações, a Comissão depois reunirá, em princípio, à tarde do dia 21, mas se calhar melhor não logo às 15, mas às 16 horas, para ter a certeza que nós concluímos o nosso trabalho de votações na manhã do dia 20.
Então terá o grupo de trabalho de marcar para de manhã, o grupo de trabalho.
Ah, nós marcamos, claro, o senhor coordenador, acordámos que seria logo às 10 da manhã, com
muito
assim parecido.
Então, propostas 13 horas de segunda-feira, grupo de trabalho no dia 21 de manhã, bom, e a comissão dia 21 à tarde, já vimos que é um grupo de trabalho da auditoria que reúne às 15 horas, e julgo que não haverá mais, bom, vamos ver, não é? Podemos voltar, dentro destas questões organizativas, e já passamos por todas, voltar ao ponto 2, que é a única lei, a única iniciativa que ainda não definimos as regras de... Relativamente a esta iniciativa, tinham ficado pendente a possibilidade, a propostas de audição das três estruturas sindicais que normalmente ouvimos, do Governo e da CRESAP. Enfim, não tinha havido, não chegamos a deliberar, porque não havia consenso, não houve consenso sobre as audições, entretanto foi pedida a suspensão dos trabalhos. Não sei se o grupo parlamentar que pediu a suspensão dos trabalhos Pode adiantar algo mais, Sr. Deputado Duarte Pacheco?
Sr. Presidente, esta proposta de alteração... Ah, já está melhor. Esta proposta de alteração é muito específica. Peço desculpa, mas não consigo. Eu dizia, estava a tentar...
Nós não queremos calar o deputado Duarte Pacheco. Não, não há aqui...
Já está. Estava a transmitir que esta proposta é uma proposta muito específica, não é uma proposta de fundo, ao contrário de outras que já aqui discutimos nesta, sobre esta matéria que envolve a CRESAP, pelo que... À partida nós dispensávamos qualquer audição e entrávamos diretamente no processo de especialidade.
Senhora Deputada Isabel Santos, tem a palavra.
Senhor Deputado, eu percebo o que está a dizer e entendo até o quadro em termos de calendário com o qual estamos a trabalhar. Mas a verdade é que não foi por nossa iniciativa que foi adiada a determinação da metodologia para a especialidade, para a discussão da especialidade deste projeto. E o próprio Governo fala da necessidade de audição da CRESAP no âmbito do processo legislativo. Esta iniciativa parte também, não só da iniciativa do Governo, mas de uma proposta que foi apresentada pela CRESAP, inclusive aqui nesta comissão. E pelo menos a CRESAP e o Governo deveriam ser ouvidos antes de partirmos para a construção de propostas de alteração deste projeto. Não é pelo calendário que as coisas têm que ser feitas de uma forma menos cuidada e menos trabalhada.
Sr. Deputado Arturo Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência das intervenções anteriores, e justificando a não necessidade de audição, para além da questão do calendário, da audição do Governo e da CRESAP, eu gostaria de lembrar que esta proposta de lei veio do Governo, tem toda a fundamentação, o porquê e a razão de ser incita na mesma, portanto, estar a ouvir o seu Secretário de Estado, estar a ouvi-lo repetir aquilo que consta da própria proposta, grande parte das alterações que lá estão postas, para não dizer todas, mas grande parte delas, resultam de sugestões da própria CRESAP e do seu Presidente. Aliás, como ele em audição aqui na COFAP, disse que tinha feito ou iria fazer. Muito obrigado.
Senhora Deputada Isabel Santos.
Senhor Presidente, só para lembrar os senhores deputados, até porque estou certa que têm conhecimento disso, que algumas das propostas da CRESAP não estão neste processo. Aliás, devo aqui relembrar até algumas notícias que surgiram, que aquilo que teria sido proposto pelo Sr. Secretário de Estado foi alterado em Conselho de Ministros. Houve ali parte da proposta dele que foi alterada. Seria bom ouvirmos, entendermos, não, e isto não tem, Sr. Deputado, não se assustem, porque isto não tem nenhum sentido crítico, em relação ao estar ou não estar, ou as propostas terem sido alteradas ou não terem sido alteradas. Interessa aqui é perceber o porquê, nós temos algumas propostas a apresentar, temos que entender porquê é que é este o texto final que nos foi apresentado, para verificarmos se faz sentido ou não faz sentido aquilo que queremos propor. Senão não teremos condições, quer dizer, não valerá a pena, os senhores podem dizer não, é evidente que têm a força da maioria, votarão que não. Agora, que a discussão fica aquém daquilo que deveria ser, ficará muito aquém. Mas isso agora vai do funcionamento das regras democráticas.
Senhores deputados, eu não registro mais nenhum pedido de palavra. Passei a registar, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco, não lhe faz bem, mas dou-lhe a palavra, com certeza.
Espero que seja a última agora desta manhã, desta do dia 2. Tendo a conversar aqui com os colegas, com colegas CDS, e ouvindo aqui a senhora deputada, o Sr. Presidente, eu estou a tentar encontrar uma fórmula de equilíbrio das várias posições.
Então, estamos aqui a tentar encontrar uma forma de equilíbrio, que poderia ser o seguinte, Sr. Presidente. Vou fazer ao contrário. Nós teremos que votar isto no dia 21. Portanto, a entrega de propostas, porventura até segunda-feira, a mesma, dia 20, às 13 horas, conforme acordámos há minutos atrás. O que nos sobra para fazer alguma audição a sexta-feira, visto que quinta-feira, ou então quinta à tarde, ainda estamos a quinta à tarde. E por isso, Sr. Presidente, eu acho que se pode tentar a CRESAP e, no limite, perguntar se o Governo tem disponibilidade para vir cá nesse dia quinta ou sexta, para vir. Se tiver, não somos nós que nos opomos naturalmente a que ele venha. Se não tiver, prescindimos da audição deles e a maioria está em condições de trabalhar sobre a proposta.
Então, vamos tentar a CRESAP e o Governo para, se bem percebo, quinta à tarde ou sexta de manhã. Com o entendimento que, portanto, aquela minha preocupação solidária de há pouco desvaneceu-se, portanto, com este entendimento, se estiverem disponíveis haverá audição, se não estiverem disponíveis, muito bem, vamos. E a CRESAP? Eu julgo, não vejo mais nenhum ponto, acho que podemos interromper uns minutos e às 15 horas retomaremos com a audição do Dr. Carlos Tavares.